Está no ar o programa Cotri Rosa em seu lar.
Muito bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 26 de fevereiro. Começa agora o Cotri Rosa em seu lar.
Previsão do tempo.
Olá a todos que nos acompanham na Cotri Rosa, muito bom dia. A expectativa é de, nesta quarta-feira, a instabilidade estar mais presente pelo Rio Grande do Sul e a possibilidade de pancadas de chuva típicas de verão. Portanto, grande parte do dia ainda tem aberturas de sol, o calor se mantém presente, a projeção é de marcas de temperatura que ficam na casa dos 36, 37 graus em Santa Rosa, Giruá, toda a região. Os modelos projetam aí à tarde essa possibilidade de chuva localizada, que vai pegar uma área muito pequena, não vai fazer diferença, infelizmente, nas lavouras. Quinta, sexta-feira, também com uma condição de chuva muito isolada e esparsa, o sol e as nuvens é que devem predominar em toda a região do noroeste gaúcho, e esse ar mais seco e quente vai se estender até o começo de março, com um novo período de aquecimento mais forte a partir do próximo domingo. Então, infelizmente, o cenário não é muito favorável às lavouras, a demanda hídrica e a evapotranspiração é alta, e o cenário de chuva não é muito presente, a não ser nesse quadro de chuva típica de verão isolado e muitas vezes associada a temporal. Da Metso Meteorologia, Estel Cias.
Cotri Rosa Entrevista.
No Cotri Rosa Entrevista de hoje, vamos falar sobre a atual situação das lavouras de soja e milho safrinha. E quem vai abordar esse assunto conosco é o técnico de produção vegetal da cooperativa, Liseu Soares Pinto Júnior. Bom dia, Liseu.
Bom dia, Solange, aos nossos ouvintes. Nesse momento, então, a gente tem como principal cultivo de safrinha o soja e o milho na nossa região, né? E a gente tem eles em diversos estádios em cada região que eles estão plantados aí devido à questão de clima, né? A gente sabe que algumas regiões estão recebendo alguns volumes a mais de chuvas, outras menos. Então, a partir dessa situação, a gente nota que tem algumas regiões com cultivo mais desenvolvido e outras que estão sendo recém-implementadas, como exemplo o milho safrinha, né? Principalmente no que envolve para a produção de silagem. Então, é importante a gente comentar alguns pontos sobre cada um desses cultivos, né? E um deles, então, referente, se nós fosse falar sobre o milho, né? Acho que é muito importante a gente comentar sobre a questão da aplicação de nitrogênio. A gente sabe que o milho é uma cultura muito responsiva ao calor e a gente tem ele de sobra nesse momento, né? Então essas altas temperaturas, elas aumentam a velocidade da divisão celular na planta e em função disso se recomenda muitas vezes a aplicação de nitrogênio de uma maneira um pouco mais antecipada. Por causa dessa velocidade, então, e no caso ela demanda esse nutriente de uma maneira antecipada, né? Então a aplicação normal seria aí no seu V4, né? A gente pode trabalhar aí em V2, V3. Tem em mente isso, né? Essa questão que o calor apura essa aplicação, né? A gente planejar de acordo conforme está acontecendo as chuvas, né? A capina também seria um ponto muito importante. A gente tem várias cultivares aí que são resistentes ao glufosinato, né? Então ele é um princípio ativo importante, auxilia o glifosato em alguns controles aí, principalmente se a gente for falar de milhã e folhas largas, né? Diversas. Então a associação deles é importante, mas a gente tem que ter um cuidado aí, tentar aplicar o máximo até V5. Porque a gente tem aí analisado questões de estresse que acontecem na planta, né? Muitas vezes não acontece alguma fito visual, mas a pesquisa mostra resultados aí que aplicações com doses altas de glufosinato acima do estágio V5 acabam ocasionando algum tipo de perda, né? E muito importante a gente ter atenção ao cuidado de doenças. Sabemos que para cada cultura aí, o clima favorece algum tipo de doença em específico. Então, quando a gente fala em momento de muitas chuvas, a ferrugem é um principal, né? E quando a gente fala de períodos mais secos, o que envolve manchas foliares, elas acabam se destacando. Então, o uso de carboxamida de uma maneira antecipada, ela tem mostrado bons resultados, muitas vezes melhor do que aquelas aplicações que se trabalhava a umas recomendações aí um pouco mais tradicionais, que seria na altura do trator. Então, a pesquisa hoje está recomendando fazer aplicações antecipadas com estágios aí V4 a V8, né? No que se refere ao uso de carboxamida. Se fosse falar um pouco da cultura da soja, Solange, acho que muito importante aí também o que se refere à trips. A trips é uma praga que está constante. Agora a gente teve umas chuvas aí um pouco mais generalizadas. Já diminuiu a incidência dela, né? Mas associada à falta de chuva, ao desenvolvimento lento, a trips ela acaba gerando mais um estresse na planta. Ela gera uma desfolha antecipada e atrasa o desenvolvimento do soja e safrinha. A gente sabe que o safrinha ele é um cultivo de um período mais curto e pega uma janela de maior incidência de pragas e de doenças, né? Então, importante ter atenção para essa praga, né? E o que a gente tem notado aí, quem está estimulando a planta logo após alguma chuva, o desenvolvimento da soja está muito melhor. Então, logo após que acontece alguma chuva, entrar com algum produto à base de extrato de alga, aminoácido, algo dessa linha, ajuda a dar um up na planta para ela não perder crescimento, que é o que a gente tem que tentar mais estimular agora, principalmente, né? E um fator aí, um fato que a gente tem visto nessa última semana de grande relevância, do meu ponto de vista aí, é a questão de nós ter encontrado picão resistente. Então encontramos em várias lavouras, principalmente na região de abrangência da nossa cooperativa aí, picão resistente. Esse picão ele começou a notar aí após a dessecação na área de um produtor aí, ele plantou soja safrinha após a colheita do milho silagem, né? E acabamos achando que foi uma falha da barra do pulverizador e na capina novamente não fez o controle. Então o produtor teve que entrar com uma terceira intervenção, né? E mesmo assim não tivemos o controle específico. Então, a partir disso, a gente começou a acender o sinal de alerta e anotar em demais lavouras a presença de picão. E agora a gente fica naquela dúvida se ele é resistente ou não. Em algumas áreas que já foram realizadas após a emergente, a gente notou. Então, cabe aí um sinal de alerta para o produtor. Em algumas áreas aí que elas não fecharam entrelinha de uma maneira rápida, estamos recomendando entrar com a capina novamente, principalmente onde tem picão e caruru, que são os maiores problemas da nossa safra aí, no que se refere a daninhas, né? E após aí alguns dias fazer a aplicação com o fungicida e os demais tratos culturais. Então seria isso aí e uma boa semana a todos.
Classificados cor-de-rosa. Quem coopera faz o melhor negócio.
Vende-se em Porto Lucena duas novilhas Jersey de 18 meses. Telefone 99957-6001. Vende-se em Cândido Godói milho para silagem, mais de 9 hectares. Mais informações pelo telefone 999-14-3849. Vende-se em Giruá uma casa de madeira, 7 por 11 de parede dupla. Mais informações pelo telefone 99622-1916. Vende-se em Santa Rosa dois tratores New Holland, um TL75 gabinado ano 2016 e um sem gabine ano 2019. Telefone 99962-7747. O Cotrirosa em seu lar de hoje fica por aqui. Nos encontramos novamente amanhã. Até mais!